mais para frente. Jânia, o banco onde Jânia está é para ficar o último ocupado. Então, venham para frente. Enquanto isso, vocês que chegaram depois, Grace, Yasmin, Dona Ruth, venham aqui para frente. Gilvânia, Ruth, Solano, todo mundo. Vocês que chegaram quando o culto havia começado, aproveite para cumprimentar as pessoas que estavam aqui. Podem levantar, cumprimentar as três. Há muito tempo elas não vinham aqui na igreja, cultuar, adorar conosco. Então, cumprimentem, por favor. A Miriam também, que chegou depois. Vamos cumprimentar todo mundo hoje. Vamos cumprimentar as pessoas que chegaram e o culto. As pessoas que chegam cedo, a gente conversa, encontra. Mas quem chega quando o culto já começou, fica sem esses cumprimentos. Então, vamos cumprimentar todo mundo. Isso. Olha que abraço bom, tá vendo? O que vocês estavam perdendo de serem abraçadas aqui na nossa igreja. Olha que coisa bonita, tanto abraço bonito, que coisa linda. Era bom que você que estivesse em casa pudesse ver esse momento. E também você que está em casa, você pode cumprimentar as pessoas que estão aí com você nesse momento. Agora já voltando para os lugares, o nosso texto está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abram então suas Bíblias. O nosso texto está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 3, aliás, ao versículo 7, do capítulo 1, evidentemente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 7. Eu vou ler o texto, quem quiser acompanhar a leitura em voz alta, pode fazer isso. É muito bom poder ouvir a voz de vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por este texto. Obrigado, Senhor, por mais este momento de adoração aqui na sua igreja, onde nós nos reunimos para te adorar nesta noite de domingo, 31 de agosto. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, cuide nesse momento do nosso coração, para que ele receba essa mensagem, que eu fale pelo teu Espírito, Senhor, e mesmo aquilo que for demasiado humano, que o teu Espírito traduza para que se torne algo espiritual, para o crescimento espiritual de todos os que participam deste culto, em nome de Jesus, amém. Amém. Essa semana morreu um escritor muito famoso aqui no Brasil, filho de outro escritor mais famoso ainda. Faleceu Luiz Fernando Veríssimo, que é filho de Érico Veríssimo, um grande romancista gaúcho. O Luiz Fernando Veríssimo escrevia principalmente crônicas, mas outros textos também, e sempre com muito humor. Ele faleceu e logo houve uma comoção nas redes sociais, as pessoas comentando sobre a morte dele, e o presidente da República fez uma mensagem prestando suas condolências à família. Geralmente, se vocês puderem observar, quando morre uma pessoa de relevância nacional, o presidente da República, não necessariamente este que está no poder, mas os presidentes da República, No geral, eles manifestam pesar naquele momento. Quando, por exemplo, acontece uma tragédia, eu lembro agora quando houve aquela tragédia lá na Boate Kiss, mais de 250 pessoas faleceram. Naquela época, o presidente da República, ou era a presidente, não me lembro, mas eu lembro do episódio que foi até o Rio Grande do Sul consolar as famílias que estavam sofrendo por a perda tão trágica. Então, sempre que tem algo assim, o presidente da República, não necessariamente aqui do Brasil, mas no mundo inteiro, isso é uma praxe, ele se manifestar, se solidarizar com as pessoas que perderam seus entes queridos. Nós vimos isso recentemente, neste caso, e noutros também. Ou seja, naquele momento, o presidente está representando a nação inteira, o povo inteiro, que de fato ele representa, e consolando aquela família que perdeu alguém querido, oferecendo consolo. Então, nós devemos ter esse mesmo papel, o papel de consolar as pessoas. Quando morre um ente querido, hoje com as redes sociais, as pessoas manifestam nas redes sociais, desejando que o Espírito Santo conforte, console as pessoas que perderam aquele ente querido. Então, isso é algo que faz parte da cultura. Isso é algo distintivo de uma nação humanizada, que se preocupa com as pessoas que estão sofrendo, que estão passando por necessidade. Esse texto de hoje fala sobre consolados para consolar. Paulo escreveu essa segunda carta aos Coríntios, ele escreveu três cartas, só chegaram duas até nós. Paulo teve muito problema com aquela igreja, uma igreja importante, mas bem problemática, e aquela igreja chegou a duvidar, inclusive, do ministério de Paulo, na sua escolha como apóstolo de Jesus Cristo. Imagina, ele plantou aquela igreja, ele acompanhou, ele deu a vida por aquela igreja, e a igreja, em um determinado momento, questionou, inclusive, sua liderança. Então, essa carta, se nós fôssemos definir numa palavra, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a palavra seria defesa, porque ele faz uma defesa do seu ministério. Ele faz uma defesa também da suficiência da graça de Deus em meio às tribulações. Essa carta foi escrita entre os anos 55 e 57 depois de Cristo. Provavelmente Paulo estava em Éfeso ou na Macedônia quando ele escreveu essa carta aos Coríntios. E ela trata então da questão do consolo, você consolar as pessoas que sofrem, você consolar as pessoas que estão passando por dificuldades. Nós vimos isso, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo mesmo, ele diz que nós devemos consolar, e quando nós consolamos alguém que está sofrendo, é a ele mesmo que nós estamos fazendo esse consolo. Voltemos então à carta. Primeiro, Paulo diz que Deus nos consola. Deus nos consola. Então, nós que cremos em Deus, quando estamos passando por uma grande dificuldade, quando nós estamos numa tribulação muito grande, nós somos consolados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos consola, é Ele que renova nossa esperança, é Ele que trabalha o nosso ser para que nós possamos passar por aquela tribulação, passar por aquela dificuldade, sem sucumbir, sem entregar os pontos, como a gente diz. Então, Deus nos consola. Deus nos consola na nossa aflição, no nosso sofrimento. Quando nós estamos doentes, Ele é o primeiro a vir nos consolar. Porque nós somos consolados, principalmente nós que cremos, ao saber, ao ter a consciência que nem mesmo a morte, como o próprio Paulo vai dizer, é capaz de nos separar do amor de Cristo. A morte não nos separa do amor de Cristo. A morte não nos separa de Deus. A morte nos separa dos nossos irmãos, nos separa das coisas que gostamos aqui enquanto estamos vivos aqui na terra, nesta cidade de Paracatu ou em qualquer lugar onde você agora esteja assistindo a esse culto. Então ele diz: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, quando você está doente, quando você está passando por dificuldade, quando você está sofrendo, você deve glorificar a Deus, você deve dar graças a Deus, porque Ele consola. Ele é o Pai das misericórdias. Ele é todo amor. E aí, situações que nós achamos quase impossíveis de atravessar, quando o tempo passa, nós percebemos que atravessamos aquele período de dificuldade. Quando, por exemplo, perdemos um ente querido, ou ainda, mesmo que não seja por morte, imagina um casal que se separa e um dos dois não queria essa separação e perde o seu grande amor, o grande amor da vida, a pessoa com quem ela planejou viver toda a sua existência, até que a morte separasse, como diz a fórmula do casamento, e de repente se separa. Ou um filho que vai embora de casa e não volta mais, como há tantas situações assim. Então, nessas dificuldades, nós que cremos precisamos entender que Deus nos sustenta, mesmo que nós não estejamos vendo Ele nos sustentando, mesmo que nós não estejamos sentindo, porque nós somos muito ligados ao sentido, quase tudo nós queremos sentir. A gente vem à igreja e quer sentir a presença de Deus na igreja. A gente quer sentir as coisas. Nem sempre nós sentimos, nem sempre o nosso sentido alcança. E quando nós estamos passando por dificuldades, por tribulações, que pode ser existencial, como eu citei nesses casos, mas pode ser uma grande doença, aí é que nós não sentimos mesmo. Nós só sentimos dor. Nós só sentimos o sofrimento. Mas aí lá na frente, você vê, puxa vida, que momentos difíceis eu passei, que dificuldades eu enfrentei, mas o pior já passou. Diz o salmista que, por mais difícil que seja a noite, logo vem a aurora, logo vem o novo dia. Quem trabalha à noite, por exemplo, fica a noite inteira trabalhando, sabe muito bem a alegria que é ver o sol despontando na linha do horizonte, o sol nascendo, você saber que vai poder voltar para casa, descansar, dormir, tirar toda a fadiga do seu corpo. Então, é Deus que nos consola, porque Ele é o Pai das misericórdias. Então, quando nós somos misericordiosos para com os outros, quando nós consolamos as pessoas que sofrem, nós estamos, por incrível que pareça, pasmem, nós estamos sendo imitadores de Deus. Uma pessoa que é incapaz de sofrer com quem sofre, ela tem problemas seríssimos, inclusive ela pode ter problemas seríssimos de sociopatia, ser sociopata, ou seja, ela é incapaz de sentir empatia. Uma pessoa normal, psicologicamente normal, ela sente empatia. Quando o outro está alegre, ela fica alegre. Quando o outro está triste, ela fica triste. Isso é empatia. Quando nós chegamos a um estado de apatia, que é a falta total de sintonia e de estabelecer uma relação com o outro, pode procurar ajuda espiritual e psicológica, porque essa pessoa está doente e muito distante de ser imitador do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo chorava quando via o sofrimento alheio. O Senhor Jesus Cristo sofria quando as pessoas sofriam, por isso que Ele oferecia a cura, para que Ele visse a alegria nos olhos, no rosto das pessoas. Então, Paulo diz que, louva a Deus, eu dou graças, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus nos consola. Essa é a primeira questão que esse texto nos diz. É Ele que nos consola, é Ele que vem em nosso socorro para oferecer ajuda e consolo. E, uma vez sendo consolados por Deus, nós devemos, então, consolar os outros. Olha o restante do versículo, a parte B, o que é que diz do versículo, desse versículo que nós estamos aqui, o versículo 4, diz assim, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, nós somos consolados por Deus, nós temos consciência desse consolo, e ao ter essa consciência, nós oferecemos consolo às pessoas que sofrem. Oferecemos consolo às pessoas que estão passando por dificuldade. Claro, numa igreja, numa comunidade, para que nós possamos oferecer consolo a uma pessoa que está doente, passando por problemas, nós precisamos saber. Se nós não sabemos que ela está passando por dificuldade, que ela está doente, que ela está enferma, nós não temos como oferecer nossa simpatia, nossa empatia, nosso consolo, nosso conforto. Nós não temos como ser portadores das misericórdias de Deus na vida dessa pessoa. Uma comunidade que se vê irmã, ela partilha, cada um partilha o seu sofrimento, partilha também a sua alegria. Você necessariamente não precisa fazer isso em todo o grupo, hoje é grupo de WhatsApp para tudo. Então, aqui na igreja, por exemplo, se você está passando por dificuldades, se você está doente, se você está triste, se você está sofrendo, você necessariamente não precisa se expor ou expor essa questão dentro do grupão da igreja. Mas, para que você receba o consolo, o conforto, a oração, você precisa falar isso no privado para o pastor ou para os presbíteros que, neste caso, compartilham o pastoreio junto com o pastor. É Tiago, apóstolo, que diz que o presbítero, quando souber que alguém está doente, você vai, sai de sua casa, vai até ele, ore com ele. Naquele contexto, ele diz, leve óleo de unção, unja aquela pessoa, ore por ela, pela saúde dela, pela recuperação dela. Às vezes, a gente fica doente, não partilha com ninguém e reclama que não foi visitado, ninguém visitou, o pastor não visitou, o presbítero não visitou. Não, para que isso aconteça, é preciso também que você partilhe. Pastor, ou Sebastião, ou Águido, ou Eduardo, os presbíteros, eu estou doente, ore por mim, ore por minha família, etc, etc. Então, para que a gente console também, a gente precisa saber quando as pessoas estão passando por dificuldades, quando elas estão enfrentando tribulações na sua vida. Para que esse versículo seja uma verdade na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade. Então, a gente precisa partilhar a vida um com os outros. Esse texto fala disso, de partilhar o sofrimento, de partilhar a tribulação, de partilhar a dor. Quantas pessoas estão sofrendo sozinhas e nós, então, liderança, o pastor, muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria que fazemos orações genéricas. Eu, na minha devocional, oro pela igreja. Quando eu não sei de nenhuma situação pontual, aqueles casos que eu sei pontualmente, eu oro especificamente por aquela situação que eu estou sabendo. Quando eu não sei, eu oro genericamente pela igreja. Mas é bom que essa oração não seja genérica, que ela seja pessoal, particular, própria, que você possa dedicar um tempo à oração. A igreja precisa orar uns pelos outros, cada um de nós, orar uns pelos outros. Se você sabe que a pessoa está alegre, ore para que ela continue alegre, para que ela continue debaixo da unção do Espírito Santo, da unção da alegria e da felicidade. Se ela está triste, você ore para que ela vença aquela tristeza e para que ela se sinta acolhida, cuidada. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja essa partilha dentro da comunidade de fé. Paulo, ele está falando de sofrimento, de uma situação que ele sabia, que ele tinha conhecimento, e de sofrimento que ele também passa e passou, e falou isso para a comunidade, escreveu para a comunidade, e falando e expondo a situação difícil pela qual ele passou, pela qual ele viveu. Então, é fundamental que nós, uma vez conscientes que somos consolados pelo Senhor, sejamos também fonte de consolação para com os outros. Morreu alguém, visite a família, abrace. Pastor, eu acho tão difícil, eu nunca sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Aliás, é preferível que você não diga nada mesmo. É até melhor para não correr risco de falar tolice. Abrace. Eu vim aqui lhe dar um abraço. Eu sei que houve isso, e eu vim aqui lhe abraçar, dizer que eu estou triste lá na minha casa, porque você está triste. Uma comunidade que se ama, essa é uma prática comum. A igreja não é um cinema onde as pessoas vão assistir a um filme e não são comprometidas umas com as outras. Não, a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, as pessoas são comprometidas. Elas oram umas pelas outras. E principalmente quando sabe que está sofrendo, ela precisa orar pela pessoa que está sofrendo, seja qual for este sofrimento. O Senhor Jesus diz, toda vez que você visita o enfermo, toda vez que você ampara o faminto, toda vez que você visita um presidiário, toda vez que você vai em socorro de um necessitado, é a mim mesmo que você está fazendo isso. Mas nós vivemos numa sociedade bem complexa hoje. Para que nós possamos oferecer essa solidariedade, nós precisamos saber se nossa visita é bem-vinda. Se as pessoas querem que o presbítero visite, que vá na casa, que ore quando ela está doente, que ore pelo seu sofrimento. Porque muitas vezes a gente fica numa situação, você até fica sabendo que a pessoa está passando por uma dificuldade, mas ela está fechada, ela não partilhou com o pastor. Às vezes a gente fica sabendo depois que já passou a situação. Você fica, e aí a gente fica assim, não sei se vou, porque pode ser que eu vou parecer invasivo, invadindo a privacidade da pessoa, então eu vou orar aqui de casa. Mas mais do que a oração em casa, nós precisamos ter essa visita, esse contato. E para que isso aconteça, é necessário que haja esse sinal da pessoa. É preciso que haja esse sinal. Estou passando dificuldade. Presbítero fulano, você pode vir aqui em casa orar comigo? Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou passando uma dificuldade enorme. Se o presbítero não puder, ele deve entrar em contato com o pastor. Pastor, fulana de tal me pediu para ir lá porque ela está com dificuldade, me pediu para orar. Eu não posso, eu não tenho como, eu estou trabalhando o dia inteiro, chego em casa já de noite. O senhor pode ir lá? Posso. E vamos. Mas é preciso que haja isso. Então, para que a gente ofereça esse consolo pessoal, é preciso também que haja essa partilha, esse desejo de querer ser ajudado, de querer receber esse conforto espiritual. Por fim, esse texto fala algo muito profundo. Esse texto aponta para uma questão que nem sempre nós entendemos ou queremos aceitar. Esse texto aponta para a questão de que o nosso sofrimento tem sempre um propósito. O nosso sofrimento pode ser pedagógico. Acontece que nós vivemos numa sociedade dominada pelo que eu chamaria de hedonismo, ou seja, a busca do prazer, e é uma sociedade que as pessoas não querem passar por nenhum tipo de sofrimento e não têm uma relação saudável com o sofrimento. Tem um ex-pastor presbiteriano, um grande escritor, quem trabalha na área da educação, na hora que eu citar o nome, vai lembrar de algum livro dele, que era Rubem Alves. Pastor presbiteriano, muito tempo depois saiu. Ele escreveu um livro dizendo cujo título é Ostra Feliz Não Produz Pérola. Qual é a tese dele nesse livro? É que o sofrimento é algo muito importante. Nós precisamos passar pelo sofrimento, porque passando pelo sofrimento, nós somos levados a entender bem melhor o sofrimento do outro. Lembra da palavrinha que eu falei no começo? Empatia, a ter empatia. A ter empatia. Então, quando isso acontece, quando nós passamos por sofrimento, por uma experiência de sofrimento, nós ficamos muito mais sensíveis ao sofrimento do outro. Ou devíamos ficar. Infelizmente, algumas pessoas, quanto mais sofrem, mais elas saem pior do que entraram no sofrimento, saem pior, saem más, amargas, perversas. O crente, aquele que o Espírito Santo age na vida dele, ele entende o sofrimento com um propósito, tem um propósito na vida dele, esse propósito é nos aproximar mais e mais de Jesus Cristo, sofredor, que sofreu, que padeceu por nós, que morreu na cruz por nós, e que nós, sofrendo, nós sentimos mais empatia pelo outro que sofre. Quem já passou fome, sente muito mais empatia por quem sofre, por quem passa fome. Geralmente quem passou necessidade tem uma empatia muito maior. Quem passa por uma doença difícil, profunda, entende muito melhor os outros. Então, Paulo vai nos dizer que o sofrimento, ele tem uma função, eu usaria aqui, em vez de propósito, que é a palavra mais apropriada teologicamente, mas eu diria que o sofrimento tem uma função pedagógica na nossa vida. Porque ele primeiro nos mostra que nós não somos donos do nosso ser tanto quanto nós imaginamos. Não somos. Quando nós sofremos, nós também percebemos e entendemos o desespero de muitas pessoas que passam por dificuldades. E aí nós temos que trabalhar nossa ansiedade, controlar o nosso próprio desespero e enxergar que somos limitados, que somos impotentes e que diante de determinadas situações, só mesmo o conforto, o consolo e a misericórdia de Deus agindo na nossa vida, porque não há, humanamente falando, nada que possa nos tirar daquela situação, quando é uma situação extrema. Então, o sofrimento tem um propósito, e o propósito dele não é... Eu poderia dizer que o propósito do sofrimento é nos tornar mais humanos. Não, o propósito do sofrimento é nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo, que sofreu, que padeceu e que não reclamou e que aceitou aquele sofrimento na vida dele. É claro, eu não estou fazendo aqui uma apologia ao sofrimento, ao masoquismo, porque isso também é uma patologia, uma doença, quando a pessoa sente prazer nisso. Não é sentir prazer no sofrimento, ninguém sente prazer no sofrimento, nem deve sentir prazer no sofrimento. Mas nós devemos entender que isso faz parte de nossa vida, e sofrendo, nós nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso que morreu por nós, e nós nos aproximamos mais de Deus, o Pai das misericórdias. Então, consolados para consolar. Deus nos consola, Deus nos conforta, e nós então devemos ser consolo na vida das pessoas, nós que professamos a fé em Jesus Cristo. E não nos alegrar com o sofrimento do outro. Não devemos nos alegrar com o sofrimento do outro. De vez em quando nós nos alegramos com o sofrimento do outro. Eu vou, como sempre, fazer minhas provocações no esporte. Quando o time adversário perde, a gente fica numa alegria danada, não fica, Águido? Fica, é claro que fica. Galo e Cruzeiro, Cruzeiro perdeu. A torcida do Galo fica toda feliz, toda alegre. Não quer nem saber com o sofrimento do outro. Mas isso é uma questão muito pontual e está dentro do esporte. Amanhã é o Galo, no outro domingo é o Cruzeiro. Depois chega o Flamengo e atrapalha tudo. E aí a gente vai passando. Mas o sofrimento, aquele sofrimento profundo mesmo, nós não devemos nos alegrar com o sofrimento do outro. De forma nenhuma. E um crente não se alegra. Uma pessoa doente, você ficar contente, bem feito. Não. Por mais que a gente imagine na nossa justiça que a pessoa é merecedora de passar por aquilo, nós devemos imediatamente corrigir nossa mente. Senhor, eu não posso agir dessa forma, eu não sou Deus, eu não conheço, eu não sei, eu não sou Deus. Então eu não posso sentir, tira de mim a alegria que eu estou sentindo de ver essa pessoa passando esse sofrimento todo. Tira essa alegria de mim, porque isso não é digno de um crente em Jesus Cristo. Nós devemos sim consolar. Como diz aquela oração famosa, é melhor compreender, como é compreender que ser compreendido, consolar que ser consolado, e assim segue a oração. Então, que nós tenhamos essa consciência, que nós busquemos para nós o consolo em Deus, sempre, mas que nós, como crentes em Jesus Cristo, sempre devemos levar consolo, conforto a toda pessoa que passa por dificuldades na sua vida. Que voltemos para as nossas casas essa semana com o desafio. Eu vou deixar um desafio para vocês. Se vocês sabem alguém que está doente, eu deixo um desafio para você visitar essa pessoa. Tire um tempo, uma horinha sequer, e visite. Visite essa pessoa. Eu vou anotar para domingo que vem eu perguntar quem foi que fez a visita. É um dever de casa, do jeito da escola. Do jeito da escola. Você vai escolher uma pessoa da igreja ou não, parente ou não, que você sabe que está doente, e você vai visitar essa pessoa. Você vai orar com essa pessoa. Você vai, se puder, abraçar essa pessoa. Se não puder, você vai tocar, você vai orar. E cumprir esse desafio essa semana. Vamos fazer esse desafio? Vamos fazer esse acordo aqui? Vamos? Eu quero ouvir vocês dizendo. Eu estou fazendo do jeito de Moisés no monte, que disse o povo. Hã? Vocês vão cumprir mesmo essa lei? Vocês vão cumprir mesmo esse mandamento? Quem vai, levante a mão. Quem vai, levante a mão. Então você vai escolher uma pessoa e vai visitar. Necessariamente ela não precisa estar doente, mas é alguém que precisa de oração, que precisa de uma visita sua. Que assim seja. Vamos ficar de pé. Pai, obrigado por mais esse momento de culto, de louvor, de adoração. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, O amor de Jesus, o nosso Salvador, e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. A igreja diga amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. Uma boa semana a todos, se Deus quiser. Quarta-feira nós temos culto aqui, 7:30. Você é o nosso convidado. E claro, todo domingo nós temos EBD às 9 da manhã e culto às 7:30.